A segunda maior operadora de telefonia móvel do país está a viver um período difícil que obrigou os acionistas da empresa a tomar uma decisão em dezembro de 2014, que resultou num profundo processo de reestruturação, com o objetivo de inverter a situação, sua revitalização e o crescimento da sua cota de mercado. Perante a conjuntura económica que o país atravessa, a direção da Movistar considera impossível o reajuste salarial pretendido pelo Sindicato de Trabalhadores devido à capacidade financeira da empresa, embora compreenda a importância da concessão de reajuste e benefícios aos trabalhadores. A direção da Movistar acusa a Comissão Sindical de não ter legitimidade para convocar a greve porque na Assembleia de Trabalhadores, realizada a 21 de abril, que sustenta a convocação da paralisação, supostamente não estiveram mais de 80 colaboradores, dos quais muitos são desconhecidos. Constam do caderno de reivindicações, sobretudo um pedido de dignidade aos funcionários, acabando com as assimetrias salariais, mas igualmente a reavaliação, reequipamento e reenquadramento de pessoal na nova tabela salarial, segundo as categorias ostentadas por estes até novembro de 2016. A paralisação parcial dos principais serviços da empresa já começa a criar constrangimentos para os clientes, uma vez que o número de trabalhadores que está a aderir ao apelo da greve é cada vez mais superior, muito embora a direção da empresa minimize esta aderência. O diálogo entre a direção da empresa e trabalhadores continua em banho-maria, não havendo cedências de ambos os lados para se chegar a um consenso. Pelo contrário, o ambiente de troca de acusações e denúncias de ameaças, não havendo para já um horizonte temporal imediato que aponte para uma solução negociada. O primeiro secretário e porta-voz da Comissão Sindical disse que a greve por tempo indeterminado arrancou esta semana e está a ser cumprida em Luanda, Namibe, Benguela e nas Lundas Norte e Sul. Costa Santos lamentou a oposição da direção da empresa, que até o momento não demonstra abertura para a negociação, denunciando que foram alegadamente notificados a abandonarem o local onde decorre a greve, sob pena de serem retirados à força.
Nós remetemos um caderno reivindicativo com 14 pontos reivindicados e a direção da Movistar ou os representantes da Movistar na reunião não traziam consigo nem sequer uma única proposta ou contraproposta. Assinamos a ata sem consensos, sem compromissos, que era obrigação nossa como representantes dos trabalhadores da Movistar reunirmos em Assembleia dos Trabalhadores e dar-lhes a conhecer o resultado desta reunião. No dia 21 de abril, pelas 9 horas, reunimos o pessoal, mesmo com todo o sol que se fazia, naquele areal, por detrás do edifício sede da Movistar, reunimos com os trabalhadores e os trabalhadores foram unânimes em dar, primeiro, primazia da direção da Comissão Sindical em continuar a negociar ou em renegociar os pontos que estavam, que constavam no caderno reivindicativo com a direção da empresa. Deram à direção da empresa 72 horas para se pronunciar e indicar dirigentes com poderes de decisão na negociação. Finto as 72 horas, a direção da Movistar receberia uma declaração de greve, tudo no sentido de puxá-los à mesa de negociação. Até aqui, a Comissão Sindical suprimou em diálogo. Infelizmente, diálogo este que a direção da empresa ignorou. A direção da Movistar, depois de receber a declaração da greve, a primeira coisa que fez foi reunir com todos os supervisores e chefes de departamentos, diretores, para persuadi-los a pedir aos seus colaboradores mais próximos a assinatura desta declaração.
Segundo o primeiro secretário e porta-voz da Comissão Sindical de Trabalhadores, as ameaças da direção da Movicel estendem-se a todas as representações da empresa a nível provincial, com cadastramento de nomes para serem alegadamente despedidos.
Recebemos das nossas filiais comunicação dos colegas, não devo dizer onde, por causa das ameaças mesmo que estão ali, em que os chefes, coordenadores e supervisores foram orientados a tirarem nomes das pessoas que acham que vão aderir à greve. Primeiro, devemos aqui continuar a denunciar. E vamos voltar a declarar. As listas que nós apresentamos ao Ministério do Trabalho, ao Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, ao Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações e Afins de Luanda e à Direção-Geral da Movicel, é de pessoas que se revêem no caderno reivindicativo, que se revêem nos pontos que nós reivindicamos.
Taimar António é funcionária da Movicel há cerca de 10 anos e faz duras críticas à direção da empresa e defende a revisão dos métodos de funcionamento.
Francamente, tem que ser revista a gestão da Movicel. Porque qualquer empresa pode ter gestão financeira, uma boa gestão financeira, uma boa gestão de infraestruturas, de sistema, mas se a boa gestão de recursos humanos não funcionar, em vão é toda a outra gestão. Então a gestão da Movicel tem que ser mesmo revista. Os acionistas, aqueles que respondem pelos chefes da Movicel, têm que rever a gestão da Movicel. Tem que passar a fiscalizar as decisões tomadas, porque não pode uma Movicel com 800 e poucos trabalhadores, maior parte é supervisor. Na Movicel, para ter um salário em condições, tens que no mínimo ser supervisor. Os técnicos não são valorizados. Eu não gostava de Eu gostava de falar na seguinte perspectiva. Olhar para o mercado. Primeiro o mercado, olhar para as concorrentes, para as empresas que prestam o mesmo serviço e balancear. Porque a verdade é que os funcionários da Movicel perderam completamente o poder de compra, porque o salário da Movicel ainda é medido ao câmbio de 10. E a essa altura nós perdemos completamente o poder de compra. Era no sentido de ou ajustar ao câmbio, ou fazermos de forma que minimize as condições básicas dos funcionários. Porque não pode um motorista que trabalha à noite oferecer 75 mil kwanzas, oferecer 62 mil kwanzas. Os salários variam. Nós temos promotores de loja que nem contrato de trabalho têm. Trabalham um ano completo, não gozam férias. Não têm contrato nem por tempo determinado, nem por tempo indeterminado. Eles assinaram um contrato de 3 meses. Não havia uma cláusula de renovação automática. O contrato já perdeu validade e ninguém renovou. Eles continuam trabalhando, não têm nem folha de salário. Hoje, esse mês podem receber 70 mil, outro mês vão receber 100 mil, outro mês vão receber 102 mil. Eles não oferecem um salário, eles não têm um salário definitivo, porque não têm um contrato de trabalho que vincula eles à direção da empresa.
Por outro lado, Taimar António, que também é membro da Comissão Sindical de Trabalhadores, lamenta a falta de sensibilidade da direção da Movicel, que nega atender os pontos contidos no caderno de reivindicação.
Pois, nós não subscrevemos essas afirmações porque eles não emitiram nenhum documento que prova que houve concordância. E das reuniões que nós obtivemos, não houve acordos, houve somente resultados e estes não foram satisfatórios. Os nossos trabalhadores não se sentiram satisfeitos com os acordos, com os resultados que obtivemos das reuniões durante os dias 18, 19 e 20.
Bem, qual é a vossa posição? Vocês vão continuar com a greve?
Nós vamos continuar com a greve até que a Direção-Geral da Movicel convoque a Comissão Sindical para renegociar os pontos do caderno reivindicativo.
Bem, há uma outra questão. Eles dizem que a greve não houve assim a adesão massiva.
Essa informação não é verdadeira, porque nós temos delegados de lista e podemos disponibilizar a nossa lista. As sondagens de Luanda, já obtivemos 20%, de ontem para hoje já cresceu 20%, e os delegados das outras filiais, no final do dia, eles mandam os dados e a aderência tem sido maior. De ontem para hoje cresceu substancialmente.
Quanto à aplicação das vossas reivindicações, eles dizem que algumas coisas já estão em andamento, digamos, desde as condições de trabalho. Isto é verdade? Já se sente?
Isso não é verdade, porque inclusive a reposição da água potável que eles afirmaram repor, nem isso ainda fizeram. Não repuseram água potável nem no edifício sede, nem nas demais lojas, nem nos outros departamentos. Só prova que não é verdade o que eles estão a afirmar.
Então os trabalhadores vão continuar com a greve?
Nós vamos continuar com a greve até que eles chamem a comissão sindical para renegociarmos os pontos, chegamos a resultados, acordos e com datas.
Entretanto, e reagindo em defesa da direção da empresa, o diretor de Recursos Humanos da Movicel minimiza o número de trabalhadores que aderiram à greve. Paulo Abreu reitera que a empresa não tem condições de garantir as reivindicações dos trabalhadores.
Significa isso dizer, portanto, que a aderência dos colaboradores é uma aderência mínima que anda aí à volta de 5%, ou seja, num universo de 852 trabalhadores, temos um número muito reduzido. Portanto, nós tomamos conhecimento dessa greve, sensivelmente, há 10 dias a esta parte. Os nossos colegas da Comissão Sindical, portanto, enviaram um comunicado à Direção-Geral da empresa, dando conta que, no dia 7, iniciava-se uma greve. Portanto, esta greve, naturalmente, era consequência de um caderno reivindicativo que o sindicato da Movicel endereçou à Direção-Geral da Movicel. Ora, sobre esse caderno, nós tivemos uma negociação com o sindicato durante 3 dias. Foi lavrada uma ata assinada por ambas as partes, quer representantes da Direção-Geral e quer representantes do sindicato. Portanto, dos 14 pontos apresentados, nós encontramos solução consensual para 13 pontos. Apenas ficou em aberto um único ponto, que é o ponto que tem a ver com o aumento da massa salarial na ordem de 75%. E, portanto, o incremento de alguns subsídios, nomeadamente o subsídio de transporte e o subsídio de alimentação. Sobre esses pontos, a Direção-Geral da empresa, tendo em conta a situação atual que caracteriza a empresa e não só a conjuntura económica do país também, diz que não teria condições de atender este ponto, nomeadamente nas proporções ou na dimensão dos valores que foram apresentados em cima da mesa. A empresa não tem condições, a empresa foi clara em dizer que, sobre este ponto, não tinha condições financeiras do momento para atender esta situação. Só pena de pôr em risco a continuidade das operações da empresa relativamente às obrigações que a empresa tem, quer para com os trabalhadores, refiro-me ao orçamento salarial, e não só, quer também para com os seus fornecedores, que, ainda assim, ia endereçar a questão à Direção Executiva Financeira da empresa para fazer um estudo profundo relativamente à possibilidade de se fazer um ajuste a consequência dos níveis de inflação que são conhecidos do país e tendo em conta o índice do preço do consumidor. Portanto, para isso, nós interessamos a questão à direção financeira da empresa e tão logo tivéssemos uma resposta, notificamos o sindicato para dar a conhecer e, naturalmente, encontrar 1.6.
Paulo Abreu reconhece que as condições de trabalho colocadas à disposição dos funcionários estão aquém do que a empresa deve efetivamente proporcionar. O responsável esclareceu igualmente as reivindicações sobre as assimetrias salariais.
Para dar um exemplo, nós, esta negociação começou no dia 18 de abril e terminou no dia 20. E nós no dia 20 começamos a tratar de todas as questões, refiro-me os 13 pontos, que nós encontramos uma solução consensual. De maneiras que, quando tomamos conhecimento da declaração de greve, como é óbvio, preocupámos com os trabalhadores, numa primeira fase. Com os trabalhadores porquê? Porque nós temos uma responsabilidade perante os nossos clientes. Nos preocupamos com os trabalhadores para garantir a continuidade das operações da empresa. Porque nós assinamos uma ata que resultou de uma negociação de 3 dias. E que a empresa está a fazer, tem estado a executar aqueles pontos em que concordou com o sindicato. Agora, obviamente, isto é como tudo, né? É necessário algum tempo. Há coisas que não são executíveis em 24 horas nem em 72 horas. Nós temos estado a trabalhar sobre isso. Relativamente à assimetria salarial que tem estado a falar, sobre a assimetria, a empresa, em 2016, implementou um novo classificador salarial. E este classificador salarial, naturalmente, está alinhado com o modelo de avaliação de desempenho que a empresa implementou o ano passado. Ou seja, a progressão a nível de um classificador salarial é função do resultado da avaliação de desempenho. E nós, pela primeira vez, realizamos a avaliação de desempenho o ano passado. Foi uma experiência piloto, por sinal, bem sucedida em termos de resultados. E estamos a dar os tratamentos de acordo com o modelo. Ou seja, os resultados foram publicados e, após a publicação, também é publicada uma política, a chamada política de compensação dos resultados. Ou seja, no âmbito da meritocracia que está subjacente a um modelo de avaliação de desempenho, a empresa publicou quais seriam os moldes em que os trabalhadores seriam compensados. Agora, não faz sentido, a partir do momento que a empresa implementa um modelo de avaliação de desempenho, implementa um classificador salarial novo, está ligado à progressão de carreira, que a empresa deva fazer aumentos salariais na generalidade. Não faz sentido. Não concordamos que o facto de 12 engenheiros trabalharem no mesmo departamento, executarem as mesmas tarefas, que devam oferir o mesmo salário. Portanto, seria um contrassenso, ou seja, íamos contra o espírito do modelo de avaliação de desempenho. De avaliação de desempenho diz que os colaboradores são compensados em função do seu desempenho, em função da sua produtividade comprovada. E é sobre essa produtividade comprovada que a empresa irá progredir, ou seja, que os salários dos colaboradores na empresa irão progredir de acordo com a tabela salarial. Só para dar um exemplo, o nosso classificador salarial, portanto, é composto por 5 níveis e cada nível tem uma régua salarial com 5 pontos. Ou seja, tem um ponto de partida, que é o ponto mínimo, e tem um ponto máximo. Portanto, os saltos são feitos em função do resultado da avaliação de desempenho. O modelo de avaliação de desempenho foi implementado no ano passado. Ou seja, nós este ano, 2018, portanto, estamos a trabalhar ou trabalhamos sobre o resultado das avaliações de desempenho efetuadas em 2017. Percebe? O classificador salarial foi implementado em 2016. É preciso algum tempo. Exatamente para quê? Para poder resolver as assimetrias que de facto foram identificadas cá na empresa. É verdade que existia. E foi preciso implementarmos uma tabela salarial nova, classificador novo, implementamos uma política de avaliação de desempenho e os resultados da avaliação de desempenho vão nos permitir ir fazer aqueles ajustes ali onde é necessário.
As assimetrias existiam?
Existiam antes da implementação do novo classificador. Ou seja, o novo classificador veio exatamente para obviar os efeitos resultantes da tabela salarial antiga.
E agora como é que está?
Nesta altura, tendo em conta a condição, a conjuntura económica do país, é perfeitamente normal. Porque o Mobicel também tem os seus clientes. O Mobicel tem clientes e também tem os seus fornecedores. Naturalmente, a atividade comercial da empresa Brandão. É certo, mas ainda assim, a Mobicel consegue honrar os compromissos que tem com os seus trabalhadores, relativamente à questão salarial, relativamente à questão do seguro de saúde.
Paulo Abreu, Costa Santos e Teimar António foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.